bom para investir. Nossa, Thiago, você investiria em açougue? Investiria. Por quê? Porque o consumo é muito. O brasileiro tem um dos maiores consumos de carne do mundo. E é algo que ninguém fica sem. Então, eu mesmo não fico 2 dias sem comer carne, que eu já fico doente. Então, é o costume comer carne, comer frango, comer costelinha, suína. A gente tem esse costume de comer proteína animal. Pode ser frango. Claro que comer só a mesma proteína, você vai enjoar. Então, o consumo é muito, muito mesmo. E aí, o que que eu posso mostrar para o empreendedor? É uma área que você nunca vai deixar de vender. Claro que você vai ter que especializar em formar seus clientes com atendimento bom, com investimento em treinamentos para a equipe. Mas é algo que você vai nunca vai parar de vender. Agora você tem que ter gestão. Não adianta só comprar gado, mandar desossar, colocar no balcão sem ter gestão. E isso é um pouco do meu trabalho. Fazer gestão com rentabilidade, com organização, que até uma desossa mal feita, ela vai me dar prejuízo. Então, tudo é pesado,
Sim.
tudo.
Ô, Thiago, qual seria o básico do básico aí nessa gestão de açougue? Se você tivesse que dar assim, ó, gente, claro que quem quiser saber mais vai contratar a consultoria do Thiago, vai buscar mais informações, mas quem quiser saber agora, o básico para a gente ter uma gestão no ramo de açougue específico, para isso, o que que esse
Alô?
empreendedor precisa olhar? Ouviu, Thiago? Oi, Thiago, tá nos ouvindo? Chegamos aí até você. Tivemos um corte aí, um delay aí pro Thiago. Oi, Thiago. Gente, o Thiago está online, ele nem está aqui em Salvador. Tu falou que tá em Feira de Santana, é isso, Thiago? Tá em Feira, você? Acho que cortou aqui, ele congelou aqui na nossa transmissão. Mas nós estávamos falando exatamente, olha aí que bacana, ele falou que é um mercado promissor. Agora, se é promissor, eu não vejo muitos açougues, não. Não sei você, ouvinte aí. No meu bairro, por exemplo, lá no Matatu, lá de Brotas, aquela região, eu estou lembrando que tem um açougue. Sete Portas tem mais, bastante ali nas Sete Portas, mas. Tínhamos dois, um fechou, tem um açougue só. Eu não vejo assim um crescimento como cresceu a farmácia. Se você olhar no seu bairro, ouvinte, você deve ter três, quatro farmácias praticamente na mesma rua. Então, esse mercado aí de venda de remédio cresceu demais. Produtos também, né, para casa, tem crescido muito. Produtos na área de estética, a gente sempre vê aquelas lojas de vestuário também, com as lojas de 20, toda hora aparece uma. Mas açougue. Eu, particularmente, não estou vendo muito, não. Se é o mercado promissor, por que que as pessoas não estão investindo em açougue? O que será que está acontecendo aí? Não sei se o Marlon caiu, queria que ele voltasse aqui para a nossa transmissão e poder participar aqui com a gente. Acho que o Marlon caiu, ele pode voltar a qualquer momento exatamente para esse bate-papo, tá, ouvinte? E dizer. Como que ele tem enxergado esse mercado? Se você também tiver alguma pergunta, alguma dúvida sobre essa questão da carne, a proteína de origem animal, sobretudo a carne vermelha, a carne bovina, por que será que ela se torna também um produto muito caro? Talvez pelo fato de ser perecível, o Marlon falou, né, gente, que era muito perecível. Será que as pessoas têm medo de empreender? E ficar nesse mercado, mas pode ser que você esteja perdendo uma oportunidade, porque ele me disse aqui para a gente no início do programa, que é um mercado bom para se empreender. Então, se você é um empreendedor, se você está pensando em empreender, abrir o seu próprio negócio, quem sabe o açougue seria uma boa oportunidade. O que é que você acha? Enquanto você pensa, aí vamos ouvir mais uma matéria aqui da agência Rádio Web. Vamos trazer aqui a Aline Costa falando sobre é trazendo mais um assunto do seu interesse para você que está ligadinho aqui no Fora da Caixa, enquanto a gente espera o Marlon Thiago voltar para continuar falando mais sobre o mercado de açougues e como você empreender e se dar bem, né, gente, que é mais importante. Empreender e ter rentabilidade, ter lucratividade nesse seu negócio.
Na série Curiosidades da Copa do Mundo de 2026, o país em destaque é a Alemanha, que é muito conhecida pela organização, pela tecnologia e pela força econômica, mas também uma das maiores potências da história do futebol mundial. E a relação dos alemães com o esporte vai muito além das quatro linhas. Uma curiosidade interessante é que o futebol na Alemanha é tratado quase como parte da cultura nacional. Os estádios vivem lotados e a torcida alemã, ela é considerada uma das mais apaixonadas e organizadas do mundo. O famoso muro amarelo da torcida do Borussia Dortmund virou símbolo mundial de apoio nas arquibancadas. A seleção alemã também carrega uma história impressionante. São quatro títulos de Copa do Mundo e campanhas marcadas pela disciplina tática e pela força mental. Inclusive, muita gente associa o futebol alemão à palavra eficiência, algo que também faz parte da imagem do país fora do esporte. E existe uma cena bastante comum nas cidades alemãs: torcedores indo de bicicleta ou transporte público para os estádios. Isso reflete o estilo de vida organizado e sustentável do país. Além do futebol, a Alemanha é conhecida pelos castelos históricos e pela Oktoberfest e pelas famosas montadoras de carros. Todas essas tradições e também cultural se misturam com o esporte. Dentro e fora do campo, a Alemanha mostra uma organização e uma paixão muito grande. E o futebol caminha lado a lado com isso. A Alemanha está na Copa do Mundo de 2026 e a sua estreia será contra Curaçao no dia 14 de junho. Agência Rádio Web com informações das curiosidades da Copa do Mundo de 2026. Daniela Esperon.
Maravilha, hein, gente? Que bacana ouvir aqui no Fora da Caixa. E a partir de hoje vamos ter também esse momento, esse quadro aqui no nosso programa, porque a Copa, como uma indústria, o futebol é também uma indústria, é também um mercado que mobiliza tantos outros, não é? Quem está vivenciando esse momento desse ano de 2026, que é um ano de Copa do Mundo, precisa também estar antenado e ver como o seu negócio, como o seu empreendimento pode se dar bem também nesse período de Mundial. Copa só daqui a 4 anos, então aproveita e pega carona aí na Copa do Mundo. Você que é da área do setor de vestuários, né? Já produzia aí roupas, looks para quem vai estar acompanhando os jogos da Copa. Também que trabalha na área de buffet, de doces, salgados. Produzir também, né? Para ali, no momento dos jogos, no entretenimento. Pessoal da área de eletrodomésticos, do varejo, da venda de produtos, vendendo também televisores, né, ampliadores, tantas coisas que podem ter aí na Copa. É um setor que vai mobilizar muito, o setor de bebidas, o setor de alimentos, o setor de festa, o setor de bares, também que começa a se organizar para receber o público para assistir os jogos nos seus estabelecimentos. E é um setor também do entretenimento, mundo dos esportes, as casas esportivas, para vender também mais nesse período. Então é o momento também de procurar, quem sabe, as emissoras de rádio, de TV, patrocinar programas, quadros sobre futebol, para que a sua marca esteja mais em evidência. Então, a indústria do futebol também vai estar aqui em cena no Fora da Caixa, que é um programa que fala de empreendedorismo, e vamos trazer aqui depoimentos de pessoas que já estão de olho nesse mercado e que já estão aí, ó, faturando mais, pegando carona na Copa. Vamos com mais uma matéria e daqui a pouco a gente volta. Nosso convidado, Thiago Martins, especialista em açougue, é o nosso convidado de hoje para falar mais sobre esse mercado. Nós voltamos já para você que está aqui no Fora da Caixa.
atingiu seu melhor resultado no Índice de Desenvolvimento Humano, o IDHM. Em 2024, o país alcançou 0,805, em uma escala que varia de 0 a 1. A melhoria na educação foi destaque. Passou de 0,679 para 0,798 desde 2012. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, o PNUD, da Organização das Nações Unidas, divulgou o resultado nesta terça-feira, 26 de maio, em Brasília. O IDHM avalia o bem-estar de uma população. Um país é classificado no patamar de muito alto desenvolvimento humano quando seu índice atinge ou supera 0,800, como foi o caso do Brasil. O ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, defendeu que este resultado histórico do Brasil no índice é decorrente da aposta do governo do Brasil em unir o econômico e o social.
Neste mandato do presidente Lula, ele coloca a necessidade de trabalharmos desenvolvimento social como parte estratégica do desenvolvimento econômico. E isso é para valer. Por exemplo, a transferência de renda, ela não é só transferência de renda. Ela tem como contrapartida a melhoria de vida do ser humano. Acompanhamento ajustante, vacinação, acompanhamento da matrícula na escola, aprovação, evolução. A cada ano, por conta de uma política como essa, 1.300.000 pessoas, em média, estão alcançando uma profissão.
Segundo a avaliação do PNUD, o Bolsa Família teve papel fundamental no resultado brasileiro. Além da transferência de renda, o programa exige que as crianças e adolescentes de famílias beneficiárias estejam matriculadas e tenham uma frequência mínima escolar. O Bolsa Família verifica se estudantes de 4 a 17 anos estão matriculados e frequentando regularmente a escola. Na área da saúde, crianças menores de 7 anos devem manter o calendário de vacinação em dia e realizar o acompanhamento nutricional. Gestantes precisam cumprir o pré-natal regularmente. O site do MDS destaca pesquisas científicas que comprovam a importância do Bolsa Família para o desenvolvimento da primeira infância e para a redução da pobreza, das desigualdades sociais e da fome. Dados que contribuem para justificar o resultado do IDHM. Acesse gov.br/mds. Reportagem Érica Brás.
O conteúdo que você ouviu é distribuído pela agência Rádio Web.
Estamos de volta aqui pela sua 106.1 Cardeal FM, a toda hora, em todo lugar, com informações que transformam, recebendo aqui também com alegria, né, as participações dos nossos ouvintes, vocês que participam com a gente sempre pelo nosso chat, pelo 99657-3998. Estamos juntos com você, sempre trazendo informações atualizadas, conectando você com empresários, empreendedores e pessoas que estão nos diversos ramos da economia e que compartilham aqui com você suas experiências. Hoje, gente, nós estávamos em contato, agora há pouco, conversando com o Thiago, ele que é um especialista, tá, no ramo de açougues e também no ramo de supermercados, é o Marlon Thiago, que está lá em Feira de Santana, falando com a gente. Ele também trabalha com rentabilidade, desenvolvimento de equipes, inovação no varejo alimentar, transformando conhecimento em resultado. para os donos de supermercados e de açougues de todo o Brasil. Portanto, se você é desse ramo, não conhecia alguém aqui perto que pudesse ser um mentor, um orientador, para que você possa alavancar o seu mercado na área de açougue, agora você já conhece o nosso convidado aqui de hoje do Fora da Caixa. Nós tivemos um pequeno probleminha de conexão aí com o Marlon, tá? O Marlon, que não está aqui, está em feira, estava com a gente, seguindo aqui o programa Fora da Caixa. Tivemos uma pequena perda nessa conexão. Se não for possível retomar a entrevista com ele ainda hoje, vamos ficar devendo para você, ouvinte, tá? A conclusão desse conteúdo que o Marlon estava justamente falando sobre o que você não deve fazer, quais são os erros que você não pode cometer quando você é um empresário, um empreendedor desse ramo, do ramo de açougues. O que você pode fazer efetivamente para que você tenha, gente, um aproveitamento melhor do seu negócio. O Marlon estava explicando para a gente, inclusive, há pouco instante, enquanto ele ainda estava aqui com a gente, que não é um mercado hoje que atrai a mão de obra. Um dos gargalos de quem empreende no setor de açougue é encontrar quem quer ali. Está no chão de loja, como ele mesmo disse, por trás do mercado, lidando com aquela carne, que é um produto extremamente perecível e não é, pelo menos, o sonho, a idealização dos novos jovens, dessa nova geração que está surgindo. Geralmente, a gente vê uma pessoa mais madura, de meia-idade, ou até idosos, trabalhando como magarefes nos frigoríficos ou como açougueiro no corte de carne diretamente nas lojas. Uma outra questão desse mercado é um mercado muito fiscalizado, tem muitas normas e leis que regulamentam, que fiscalizam essas lojas de carne, mas não é impossível. Se você trabalha dentro da legalidade, se o seu açougue está dentro dos padrões exigidos, né, pela vigilância sanitária, você consegue vender. E a lucratividade, segundo o especialista, é grande. Porque, diferente como, por exemplo, ovos de Páscoa, né? Chocolate, que também tem o ano todo, mas é lá na Páscoa que está mais em alta, a carne é o ano inteiro. Na Páscoa a gente pode comer carne, com exceção da Semana Santa, né, gente? Na sexta-feira é mais o peixe, o pescado está em alta. Mas mesmo assim, no domingo de Páscoa, mesmo na Semana Santa, a carne está em alta. Aniversários, casamentos, festas, a carne está em alto, o churrasquinho está sempre por ali. Copa do Mundo, São João, também. Então, o ano inteiro, de janeiro a janeiro, não importa que seja verão ou no inverno, quem vive do mercado de carne está ganhando dinheiro o ano todo. Agora, tem que saber fazer. Não pode ser de qualquer jeito, porque você pode, inclusive, perder o seu estabelecimento. Ele pode ser fechado se não estiver dentro das normas da segurança alimentar, se não estiver também dentro das normas exigidas pela fiscalização. É um setor rentável? Sim, é. Dá para ganhar dinheiro com açougue? Ok, empreendedor, mas você precisa ter mão de obra qualificada, estabelecimento dentro das normas e saber lidar, porque se você compra muita carne e não vende, você perde. É um produto extremamente perecível. A cada hora, a cada minuto, o seu produto carne está se deteriorando dentro da sua loja. Quanto mais tempo ele fica lá, mais chance você vai ter de perder dinheiro, né? De perder o seu lucro. Enquanto a gente aguarda ainda ver a possibilidade do Marlon voltar aqui para se despedir de vocês, senão fica aí o meu compromisso de trazer ele de volta. Não sabemos o que aconteceu, estávamos na transmissão e de repente ele congelou e depois saiu da transmissão, tá? Então, por respeito a você que estava acompanhando essa entrevista, eu também estava muito interessada em saber mais sobre esse setor de açougue, que é um setor que se fala pouco. Os programas de empreendedorismo, os programas de entrevista, ninguém traz aqui um açougueiro, um empresário de açougue. Vamos trazer um para estar falando? Hoje o Marlon, ele é mentor, tá? Ele dá consultoria para uma rede de açougues do Brasil. E ele está aqui como alguém que vai te ensinar o pulo do gato. Mas vamos com mais uma matéria. Agora, já que estamos falando de carne, falando também de saúde, nós vamos falar agora, gente, sobre o cuidado com a saúde, a qualidade de vida. Lembrando que a vacinação contra a influenza, ela mudando totalmente de assunto, né, gente? Ampliou, mas é importante você, empresário, empreendedor, estimular também os seus funcionários a tomarem a vacina da gripe, porque hoje não é brincadeira não, às vezes um atestado de 3 dias, 5 dias, 7 dias para esse funcionário se recuperar é um impacto para a empresa e acaba sendo também um impacto para o também um impacto também para a economia. Então, vamos cuidar da nossa saúde de forma assertiva. Vamos ouvir mais uma matéria, voltamos já.
A safra de laranja tem crescido no Brasil, porém, em paralelo...
Mudanças climáticas, crédito reduzido e o aumento do endividamento do produtor rural continuam colocando em risco o agronegócio em várias regiões do país. A ausência de políticas públicas e a baixa adesão ao seguro rural diante das perdas climáticas intensificam a crise no campo. Durante o encontro de seguradoras e resseguradoras no Rio de Janeiro, Glaucio Toyama, diretor de agro do IRB-RE, reforçou a necessidade de produtos de proteção cada vez mais adaptados aos desafios climáticos e econômicos do país.
Considerando o ambiente que a gente tem vivido, conjuntura atual, taxa de juros, margens afetadas, né? Falta de capacidade para o desenvolvimento de produtos, o que está vindo para dentro do portfólio de segurador, o mercado de seguros, são clientes que têm mais dificuldade de dar tranquilidade para suas operações. E com isso a gente vai caindo numa espiral negativa do modelo de negócio. Então a gente vai ter que virar a chave para encontrar possibilidades melhores de desenvolvimento de produtos mais aderentes.
A frequência de chuvas, ondas de calor e estiagem têm reforçado a necessidade da utilização de ferramentas de gestão de riscos baseada em dados e inteligência artificial para aumentar a resiliência climática no campo e em cidades, avalia o executivo.
A gente tem hoje uma série de tecnologias para falar de base de dados, para interpretar dados, e a gente não está fazendo isso de bom uso. Né? Então, a gente precisa começar a revisitar como que a gente vai mudar essa relação do mercado securitário com o cliente, com toda a base. O mercado brasileiro ele merece uma nova reflexão. Né? Uma reflexão de como a gente olha as segmentações do ponto de vista de prejuízos catastróficos afetando clientes, população, regiões muito mais vulneráveis, no como que a gente trata a variação climática pensando em modelos de risco com oportunidade.
Diante desse cenário, a CNSEG, Confederação Nacional das Seguradoras, vem ampliando o diálogo com o governo e o Congresso Nacional para avançar na ampliação do acesso ao seguro rural, ferramenta considerada fundamental para facilitar o crédito e reduzir a vulnerabilidade do agronegócio. Para mais conteúdos como este, acesse o site Notícias do Seguro. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Karina Chagas.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
A safra de laranja tem crescido no Brasil, porém, em paralelo, ganha espaço à atenção com doenças, como é o caso do greening. O fechamento da safra de laranja 2025-26 do Cinturão Citrícola de São Paulo e Triângulo Sudoeste Mineiro, por exemplo, é de mais de 292 milhões de caixas de 40 quilos e 800 gramas. Trata-se de uma elevação acima de 26% na comparação com a safra anterior. Os dados foram divulgados em abril pelo Fundecitrus, que é o Fundo de Defesa da Citricultura. A perda de produção, decorrente da queda prematura de frutos, foi estimada em aproximadamente 88 milhões de caixas. O principal motivo desta perda na safra foi o greening, que contribuiu com 13%. O engenheiro agrônomo Daniel Medeiros, que é desenvolvimento de tecnologias na BASF, empresa de soluções para a agricultura, destaca a necessidade de enfrentamento assertivo a esta doença.
Quando nós estamos no final do ano, aí, outubro, novembro, que acho que é o momento de maior intensidade de brotações, é onde existe o maior pico populacional do inseto. Fica numa posição na planta, ali no terço superior, que acaba dificultando o acesso de inseticidas. Então, o manejo, a pulverização, ela tem que ser muito bem feita. É um inseto pequeno, mas que tem uma complexidade na prática. E a principal, né, a questão em relação ao psilídeo é que ele era visto como inseto secundário até 2004, porque o dano do inseto em si é mínimo, né? A questão está relacionada ao inseto ser vetor de uma bactéria extremamente importante, que é a bactéria causadora do greening.
Já a engenheira agrônoma Cate Corrente, que é líder de marketing para o sistema produtivo hortifruti, cana-de-açúcar e café na BASF, dimensiona o potencial destrutivo do greening na citrocultura.
Quando essa doença atinge um pomar, acaba dizimando aquele pomar, porque aquele pomar precisa ser erradicado, e com isso impactando não só a produtividade, mas também a sustentabilidade do negócio como um todo. Até 2010, final da década, os Estados Unidos eram o principal produtor e exportador de suco de laranja no mundo. Infelizmente, nos Estados Unidos, não houve o controle adequado do greening, e isso acabou por dizimar centenas de áreas e assim reduzir a produção de laranja dos Estados Unidos. Isso permitiu com que o Brasil tornasse o maior produtor de laranja e exportador de suco de laranja do mundo.
Conforme destacam os especialistas da BASF, o greening é uma doença sem cura. Ela pode comprometer drasticamente a produtividade e a longevidade dos pomares. A partir disto, torna-se o manejo preventivo cada vez mais estratégico. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Diego Abrião.
Pois é, maravilha. E para os produtores, né, gente, ficar sempre atento a essas normas, as regras e as oportunidades. Bom, hoje, infelizmente, perdemos, de fato, contato com o Thiago. Fica aqui o compromisso da produção do Fora da Caixa e trazer ele de volta para trazer mais dicas sobre o setor de açougues e supermercados. Você que é um empreendedor, uma empreendedora desse ramo, fica atento aqui a mais um Fora da Caixa, com certeza trazendo sempre dicas e oportunidades para você. Beijo grande por outro. Por hoje, a gente volta amanhã com muito mais. Grande abraço. Vem aí Fã Teixeira com seu programa Balaio de Gato.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa um novo.
Cardeal FM. Conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Pra você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
Duas e três na Bahia, o Balaio de Gato está no ar.
Ba, 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 Balaio de Gato. Notícias, informação, entrevistas e diversão.
Com Fã Teixeira,
profissão repórter. Um programa feito pra você, que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança, na escola da vida que passa. Um gato de 7 vidas, um programa
dona de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta, às 14 horas, aqui na sua...
Cardeal FM. Conectada em você. 106.1
do Dial. E se você quiser falar com a gente, já sabe, entre em contato por meio do nosso WhatsApp, 3114-3344, 3114-3344. Ou você pode também aterrissar no estúdio azulzinho da Cardeal FM, essa emissora mais nova da Rede Excelsior de Comunicação. Vai lá no link ao vivo do YouTube e confere tudo o que acontece aqui de manhã, de tarde, à noite, o tempo inteiro, full time. Hoje o Balaio de Gato promete um bate-papo sensacional com o maestro Carlos Prazeres, que já chegou aqui na Cardeal FM, entra já no estúdio para contar pra gente tudo sobre esse novo programa que vem vindo aqui na Cardeal. Viva Osba, maestro Carlos Prazeres, o maestro da Orquestra Sinfônica da Bahia, que aproxima cada vez mais a música clássica de todos os povos, e isso é tão bonito, tão importante. A gente está começando e vai começar muito bem ouvindo Rádio Táxi, Um Amor de Verão, e daqui a pouco tem bate-papo. Fica com a gente. Vamos de Nath Roots? Quero ser feliz também. Daqui a pouco a gente ouve mais, tá?
Nessa, dependente do que aconteça, eu não quero que você esqueça. Gosto muito de você. Chego, sinto o gosto do teu beijo. É muito mais do que desejo. Me dá vontade de ficar. Seu olhar, forte como água do mar. Pra todo mundo que tá presente aqui na Acústico Nath Roots do Rio de Janeiro. Vamos junto. Cresça, independente do que aconteça, eu não quero que você esqueça. Chego e sinto o gosto do teu beijo. É muito mais que desejo. Me dá vontade de ficar. Seu olhar é forte como a água do mar. Vem me dar novo sentido pra viver, encantar a noite. Quero ser feliz também, navegar nas águas do teu mar. Deseja para tudo que vem, flores brancas, paz e manja.
Balaio de Gato. 2:08 da tarde. tarde, 2h08, você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica, sempre de segunda a sexta às 14 horas. Aonde, Fã Teixeira? Aqui, ó.
Cardeal FM, conectada em você.
106.1 do Dial. Você tá bem, você que tá aí do outro lado, nesse 2 de junho maravilhoso? O sol tá chegando devagarzinho, essa promessa de chuva, tomara que não vigore, porque a gente tem muita coisa pra fazer, sobretudo que vem um feriadão aí, tá chegando Corpus Christi dia 4, e vai ter gente que vai emendar com 5, 6, 7, tomara que a gente consiga fazer essa emenda, tem gente que não, mas aí a gente celebra que vai ter um dia pra poder olhar pra si, curtir de verdade, né? A gente se curtir de verdade, enfim. 2h09, a gente está chegando com o Balaio de Gato e com a Roda Mágica. A Roda Mágica hoje feita entre eu e meu entrevistado, nesse primeiro bloco do programa. Ele está cheio de novidades, deixa eu situar você. Olha só, a Orquestra Sinfônica da Bahia chega em 2026 à 10ª edição do São João Sinfônico, projeto da OSBA que traz músicas do repertório junino em versões sinfônicas, com um concerto que acontece neste sábado, dia 6 de junho, a partir das 7 da noite, na Concha Acústica do Teatro Castroves, aqui em Salvador. Muito bom, né? A apresentação deste ano terá o tema Vida de Viajante, com a regência e direção musical do maestro e diretor artístico da OSBA, Carlos Prazeres, de quem eu sou fã, e a direção artística de Mano Góes. Ele já está aqui, viu, Carlos Prazeres, porque ele tem essa novidade para falar desse São João Sinfônico e um bocado de coisa a mais, porque ele está chegando à Cardeal FM, vai integrar a grade de programas da Cardeal FM. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Deixa eu dar as boas-vindas ao maestro. Tudo bem, Carlos Prazeres? Como é que vai?
Tudo bom, tô muito bem, muito feliz de estar aqui. Ah. Principalmente para divulgar esses 10 anos, uma década desse concerto que hoje é muito esperado, já calendarizado na cidade. Eu acho que todo baiano já espera o São João Sinfônico. Eu nem digo todo soteropolitano, porque eu tenho muita gente que eu conheço que está vindo de outras cidades pra só para pegar o nosso São João Sinfônico. 10 anos de parceria com o Marcelo Caldi. Vou explicar também um pouquinho dessa parceria. A gente está muito feliz e esse ano vai ter um time incrível com a gente.
Vamos falar um pouquinho do time, então? Entre os convidados estarão, ao lado da orquestra, os cantores Adelmo Cazé, Del Feliz, Juliette, Laura Catarina, Letícia, Zé Honório e Zé Paulo, além do sanfoneiro e arranjador Marcelo Caldi, que a gente falou aqui agora, que esteve presente em todas as 10 edições do projeto. Os ingressos, fã, onde é que estão vendendo os ingressos, hein? Na Simpla, não é isso, maestro?
Exatamente.
Na plataforma Simpla. E você corre porque sabe que falou OSBA, acabou, né? Voa. A gente tá falando aqui, ele tá aparecendo em tudo quanto é veículo da imprensa. Exatamente. Então é assim, rapidíssimo que acaba.
Eu acho que ainda tem alguns ingressos, se não me engano, não sei se já tá esgotado, mas eu acho que não. Então corre, porque a gente vende rápido, vocês sabem. E a concha fica pequena para esses eventos da OSBA. O pessoal sempre fala, pô, mas por que não faz dois, por que não faz três? Porque, gente, não é assim. A gente também tem um calendário. Sim. De outros concertos. Em seguida, a gente vai fazer um concerto dos namorados.
Sim,
né?
Um
concerto,
fala um pouquinho disso pra gente.
Então, o concerto dos namorados a gente vai fazer no dia 11, ali na Biblioteca Pública, da Biblioteca Central, a biblioteca ali dos Barris.
Naquela,
né,
área aberta?
A gente faz sempre dentro da biblioteca, naquela área aberta que, sim, tem no meio, assim, mesmo que chova, tem sempre um toldo ali que a água, você não toma chuva, fica tranquilo. Você não vai tomar chuva. E é muito... São sempre concertos muito bacanas, porque as pessoas estão ali pertinho da gente. Estão, uhum, desfrutando da orquestra numa pegada muito íntima. É. Isso é muito gostoso. Então a gente vai fazer esse concerto de namorados, começando com a música do Philip Glass, uma música chamada Company, que fala sobre companhia mesmo. Sim. Fala sobre parceria. A gente vai falar também... A gente vai fazer uma peça do Gustav Mahler, que são os Rückertlieder, são as canções Rückert. É uma peça também muito interessante, muito intensa, muito linda. E um romance para viola e orquestra do Max Bruch. Vai ser um programa todo pensado nos casais apaixonados e o mais importante, um programa pensado no amor. Porque independente, eu mesmo tô solteiro, mas eu adoraria ir para um concerto desse, sabe? De chegar lá e falar sobre amor e lembrar dos seus amores, dos que você já teve, do que você ainda vai ter, e celebrar os amores sem da dúvida. Sua vida.
E estar com seu amor. Quando você não tá solteiro, é ótimo também poder ir para um concerto desse, para um momento desse, com seu amor ali, ó, só agarradinha.
Exatamente. Um lindo programa de casal e... É, não vai ser tão disputado quanto os restaurantes da cidade nesse dia. Se bem que não, é dia 11 e não vai ter problema nenhum. É. Dia 12 a gente faz em Camaçari e aí sim a gente vai disputar com os restaurantes
Camaçari
da cidade.
Camaçari vai ficar pequena. É. Agora, me diz uma... Não, mas aí também você sai dali da biblioteca pública, atravessa a rua, já sabe, né? Qual é o canal. Uhum. Temos ali várias opções, sobretudo meu amigo Arthur Daltro. Temos a opção de Arthur esperando ali no bom e velho Espanha. Agora, me diz uma coisa, maestro. Você fala aí do dia 12, né? A partir de que horas lá na Biblioteca Pública dos Barris?
Esse concerto do dia 12...
Do dia 11, né? Do dia 11 de junho.
Do dia 11. É, acredito que ele seja às 17 horas. Às 17 acredito horas. Que sim. Mas eu não tenho certeza. Eu
Deixa
vou ter
eu ver
que
se
ver
Lucas
ainda.
Me mandou isso aqui.
O Lucas
aqui.
Te mandou isso?
Deixa eu ver. Lucas Cunha, será que você me mandou? Vamos ver aqui, porque a gente já diz tudo certinho. Ele mandou porque ele é perfeito. O Concerto dos Namorados da Orsba retorna em 2026 com uma apresentação ali no quadrilátero da Biblioteca Central, que é aquela parte aberta. Depois que você desce Exatamente. As escadas, que você entra na biblioteca, que você sobe as escadas, que você entra na biblioteca, aí você dá de cara com o quadrilátero, aquela parte imensa aberta, mas que vai estar coberta por todo para lhe proteger se eventualmente cair uma chuvinha. Dia 11 do 6, quinta-feira, a partir das 7 da noite, tá? O evento tem entrada gratuita, gente. Esse daí não tá vindo em lugar nenhum. Ou seja, pernas para que te quero no dia 11 do 6, para que você possa chegar antes, já que o evento tem entrada gratuita e é sujeito, claro, à lotação do espaço. O acesso ao espaço, inclusive, começa às 18 horas. E aí, para que todo mundo possa assistir confortavelmente e ter essa interação tão de perto, tete a tete, como o maestro falou, é importante que você chegue mais cedo para que você possa garantir o seu lugar ali dentro, para que não fique desconfortável uma multidão. E aí não é isso que a gente quer, para poder curtir o Concerto dos Namorados. Lucas, valeu, informação completíssima. Agora, para ser um maestro, você falou que tá solteiro, e aí a gente vai adentrando na vida alheia, porque essa é a proposta do Balaio de Gato, não Vamos é só lá, um jornalismo cultural. Vamos além disso sempre. É preciso ter o amor como uma pauta importante na vida para que você possa trazer música para tantos corações. E aí eu falo, além do Concerto dos Namorados, eu falo desse papel que você tem, né? De ser um missionário mesmo da música, de concerto, e levar isso para tantos cantos desse Brasil. É preciso que o amor esteja na pauta?
Isso é muito interessante, fã. Porque, olha só, eu tenho uma grande amiga que hoje está... sofrendo muito por amor, né? A Cecília, minha grande amiga, e ela tá num momento assim que ela tá sofrendo bastante. E aí eu falei para ela outro dia uma coisa que ela concordou comigo. Eu falei assim: olha, celebre esses momentos que você sofre por amor, até porque, mesmo que tá bom, seja uma paixão não correspondida, você está sendo capaz de amar. E isso é maravilhoso. Todas as vezes que eu tive paixões não correspondidas, eu sempre pensei nisso, sabe? Que bom que eu consigo amar. Que o problema, ele acontece quando a gente para, né? Quando a gente fala assim, eu não quero mais amar, entendeu? Isso é sempre... entendo e respeito também as pausas que as pessoas... se dão na vida para esse assunto, mas eu acho que amar, ficar apaixonado é muito bom, ainda que não seja correspondido. Claro, outro dia a gente estava no nosso psiconcerto e as nossas queridas psicólogas, tanto a Malu quanto a Letícia, elas falaram da etimologia da palavra paixão, né? Que vem de patos, que vem de doença. Ou seja, os gregos, eles achavam que quando você estava apaixonado, estava doente. E realmente, febril, né? Você fica meio burro, você fica meio idiota. Tudo que você fala para aquela pessoa, você fala, ai, nem devia ter mandado isso. É engraçado, né? Porque a gente, quando troca mensagens, às vezes com a pessoa que está apaixonada, você fala... tanta besteira, você se declara tão mole assim, que a pessoa nem te dá muita bola. Mas às vezes a coisa vai acontecer mesmo com alguém que você não tá nem aí. E aí, de repente, porque você tá sendo você mesmo, aquela pessoa se interessa por você. É. E aí a paixão acontece depois. Muitas vezes foi assim nos meus namoros. A paixão, ela veio depois. Eu falei assim, ah, vamos dar uma chance a esse amor, vamos ver o que acontece. E aí depois eu me apaixonei. Isso foi muito interessante, me apaixonei já dentro do relacionamento. Isso foi bem legal. E esse concerto da Osba, ele vai mostrar o amor em todas as suas... em todas as suas perspectivas, toda a sua ótica. E vai ser um concerto para quem está apaixonado, vai ser um concerto para quem está solteiro também, vai ser um concerto para todos, porque é amor, gente. É amor. Vamos celebrar o amor.
Amor não devia nem ser substantivo, devia ser verbo. Quer ver uma coisa boa também? A gente se apaixonar dentro do amor. Muitas vezes a paixão arrefece, aí vem o amor mesmo ocupando espaços, e aí quando você vê, você diz, cara, esse relacionamento está meio morno, e olha... acontece uma virada de chave dentro dessa própria relação e olha você se apaixonando novamente por aquele amor com quem você está há tanto tempo. Isso é muito bom também.
Isso é muito lindo, né? Isso precisa acontecer.
Sem dúvida. Então, dia 11/6 a gente fala de amor lá no quadrilátero da Biblioteca Central do Estado da Bahia, Biblioteca Pública ali nos Barris, a partir das 7 da noite. O evento tem entrada gratuita, você chega antes, a porta da biblioteca estará aberta para você a partir das 6 da tarde e o maestro Carlos Prazeres entrará em cena com a sua orquestra a partir das 19 horas. Dia 12, a Louca Maçaria, a partir das 7 da noite, Osba na Estrada, em Camaçari, no dia 12 de junho, também a partir das 7 da noite, no Teatro Cidade do Saber. Aqui no dia 12, para os namorados, os ingressos estarão à venda a partir já de hoje, a partir já de agora. 14 horas começou no Simpla. Ingressos 30 inteira, 15 e meia no Simpla. Você vai lá correndo e procura o Projeto Osba na Estrada, tá? E aí a gente estava falando mais cedo, para você que começou conosco o bate-papo, desse dia 6 que está vindo aí o São João Sinfônico, Vida de Viajante. Vamos dar uma luz, colocar uma luz na sua orquestra. Quantas pessoas com você, fora os convidados que virão, quantas pessoas com você tocando?
Acredito que umas 75, aproximadamente umas 75. E aquela concha lotada no palco e lotada na plateia, celebrando essa que talvez seja a festa mais esperada de todo o Nordeste. Não dá nem para dizer que é só da Bahia, né? Que é o São João. Eu, gente, como carioca, aquele carioca que chegou aqui chamando Mungunzá de canjica.
Aquelas trocas.
Sabe? Aquelas trocas. Eu, como Sudeste. Carioca hoje, já radicado na Bahia, já aprendi que é Mungunzá, já sou um baiano, só me sobrou um pouco do sotaque. Eu, como um baiano já radicado, título de cidadão baiano, soteropolitano, tenho tudo.
Totalmente batizado.
Já entro na fila do no aeroporto, quando chego aqui na Bahia, já passo na fila do passaporte, esse cidadão baiano. Uhum. Já vou lá pro cidadão baiano.
Ainda bem.
Eu posso dizer para vocês que talvez esse seja o concerto mais lindo e íntimo que a gente tem. Ano passado a gente começou com Geraldo Azevedo, e a gente fez uma sinfonia de Sibelius, um movimento lento. E aí todo mundo, ninguém entendeu por que a gente estava fazendo aquilo no início. Assim, por que você botou uma sinfonia de um finlandês? Eu falei assim, olha esse som, que é o som da neve, é um som que é quase silêncio, sabe? Vamos começar o concerto com isso. O Geraldo, depois o Mano Góes, que aliás está dirigindo esse concerto.
Sim,
já vou falar
pra
dele.
Ele.
Já vou falar bastante do Mano aqui. Mas foi muito lindo, porque quando a gente começou, ele falou que o Geraldo estava ali atrás, na coxia, esperando a orquestra fazer esse pedacinho desse movimento da Sinfonia número 3 de Sibelius. E aí o Geraldo tava com o olho cheio d'água. Ele falou assim, rapaz, eu não sei nem se eu consigo entrar para cantar agora, porque eu tô com o olho cheio d'água, eu tô emocionado, que música linda é essa? Sabe, e aí o meu objetivo é isso, foi esse, né? Que é o objetivo de preparar os corações para receber aquilo que é sagrado, que é íntimo, que para mim é muito do São João, sabe? Ai, que saudade de tu, meu desejo. Sabe, são sempre músicas que se referem à saudade, são sempre músicas que mostram alguém viajando, né? Por exemplo, trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo, é doce. E o Mano aproveitou muito O Mano é um cara muito sensível, é muito incrível, né? Ele, conversando comigo, a gente falou dessa questão da saudade, e ele falou assim: eu vou fazer um São João pensado em vida do viajante. Então, nosso querido Mano Góes pensou da gente começar tocando o Trenzinho Caipira do Vila Lobos. A gente vai começar com o Trenzinho Caipira, e aí a gente vai, gente, percorrer essa sonorização da saudade. É a saudade em forma de som. É isso que fala, de que fala o São João, né? Fala de nostalgia, fala do forró, fala das fogueiras, fala de coisa muito diferente. E Caetano Veloso, tô aqui me estendendo, mas eu vou terminar aqui com...
Pra gente é um prazer que você se estenda.
Caetano Veloso, na música Genipapo Absoluto, a música é Genipapo Absoluto. O Caetano Veloso, ele faz um compêndio pra mim do que é o São João, do que é essa energia do São João. E tem uma frase nessa música que ele fala: praias, paixões fevereiras, não dizem o que junho de fumaça e frio. Que ele diz nessa frase que todo aquele calor do verão não tem a profundidade do junho do São João. Ele canta nessa música justamente a nostalgia dele na verdade, da prensa do licor de genipapo que ele fazia com o pai dele, sabe? E que por isso que chama genipapo absoluto, porque o ambiente inteiro ficava com esse cheiro do genipapo. E é muito lindo, sabe? É isso que o São João nos traz. Porque a gente, cara, carnaval, você tá com calor, você quer tirar a camisa, você quer pular.
Carnaval
quer pular.
É a paixão, São João é o amor.
São João
é o
gente
amor. Retornando.
Você disse tudo, fã.
É o estado febril,
isso.
Carnaval.
São João
e quando
é o
você
amor.
Chega no São João, é aquele colinho, é aquele negocinho gostoso, isso, né? E de uma relação afetiva, independente de qual seja.
Exatamente.
Aí é familiar, aí pode ser uma relação amorosa, enfim, é uma delícia de verdade. Você chega do Rio e vem para o São João pela primeira vez no Nordeste, na Bahia, quando? Qual é a sua primeira memória afetiva do São João aqui?
Olha, logo que eu cheguei aqui, né, em 2011, eu já vou parodiar Caetano mais uma vez. Vou falar para ele que, assim, quando cheguei aqui eu nada entendi. Claro que o Caetano fala isso de São Paulo, mas eu falo como um carioca chegando na Bahia, porque o São João da gente no Sudeste é um São João muito diferente, né? É um São João que se resume, mas, olha, é muito diferente, mas, para quem pensa que a gente não tem, tá enganado. Eu ensaiava quadrilha no colégio.
Sim,
entendeu?
As escolas de São Paulo ficam ornamentadas.
Todas, as do Rio também.
As do Rio também,
Todas. A gente pinta de bigode, pinta de barbinha.
Pintinha do rosto da menina,
pintinha do rosto da menina, trancinhas. A gente apresentava quadrilhas no colégio. Mas é engraçado, porque a gente faz isso tudo no colégio. E aí depois, quando a gente cresce, aquilo é um pouco abandonado. E fica relegado às barraquinhas das praças perto de onde a gente mora. Então, geralmente, é assim, na pracinha tá tendo festa junina. É festa junina e festa julina, que eu descobri que é um grande pecado falar aqui no Nordeste festa julina.
Não tem.
Lá tem festa junina e festa julina, que ficam essas barraquinhas. Aí tem salsichão, cachorro quente, pescaria, que é uma coisa que, quando cheguei aqui, eu falei assim, gente, é diferente, né? E quando eu fui ver, assim, que as pessoas, elas ficam num estado de espírito diferente. Aí as comidas são diferentes.
Qual foi o primeiro interior que você passou São João?
Olha, eu te confesso que eu passei praticamente todos aqui, mas o primeiro que eu passei fora foi Euclides da Cunha, que tem uma grande amiga em Euclides, e aí eu fui para lá, fui pro Cumbi, e aí já pude experimentar esse espírito. Mas você acredita, eu vou falar uma coisa aqui que vocês podem me tacar pedra, mas como minhas primeiras memórias de São João eram no Pelourinho, quando chego no Pelourinho, vejo o Pelourinho todo iluminado, com um monte de bandeira, com um monte de balão, eu já sinto vontade de chorar. E minhas memórias mais lindas de São João foram no Pelourinho.
É, tocando,
e no Santo Antônio.
É, regendo, inclusive, né?
Muitas vezes regendo, muitas vezes não. Muitas vezes ali no palco. Eu acho que eu vivi grandes amores naquele palco ali na frente da Fundação Casa Jorge Amado.
Sim.
Com Geraldo Azevedo, com muita gente ali. Eu acho que ali eu vivi grandes amores. Eu fiquei muito feliz de ter passado essas datas de São João no Pelourinho.
Aqui no nosso centro histórico. Eu lhe recomendo que vá novamente ao interior. Eu descobri de verdade o que era o São João quando eu cheguei no interior. E eu sou daqui, eu sou nascida em São Paulo, mas moro aqui desde sempre. E quando eu cheguei no interior, e aí já adulta, depois de casada, é que eu descobri o São João de verdade, esse que inspirou Caetano a fazer a música do Genipapo Absoluto.
Acho que eu vou ali para Santo Amaro.
Exatamente, é o Recôncavo, porque eu fui para Cruz das Almas e eu cheguei ali, e essa coisa de você percorrer casa em casa, de pessoas que muitas vezes você não conhece, mas que a casa abre e faz uma mesa com um banquete para você, com aquilo que eles podem, com aquilo que eles têm.
E
aí, novamente, o significado do amor chega, de você poder ir conectando com famílias que você nem conhece, mas visitando. São João passou por aqui, você entra. Isso é muito bonito, né? Aquele forró pé de serra. Então, de fato, o São João é bárbaro.
Aliás, viva o forró pé de serra,
viva,
viu, gente?
O forró pé de serra.
Que a gente mantém a tradição do forró pé de serra. Ainda que o São João tenha virado muitas vezes um grande festival de vários ritmos, é importante que a gente saiba valorizar o nosso legado e as nossas tradições. Viva Luiz Gonzaga, viva
Ave Maria,
o forró
o primeiro de todos. Olha, então a gente está falando de São João, por quê, Fan Teixeira? Porque a gente está no dia 2 de junho e no dia 6, sábado, agora, a partir das 7 da noite, vem aí o São João Sinfônico, Vida de Viajante. A Orquestra Sinfônica da Bahia chega à 10ª edição do São João Sinfônico, nesse projeto lindo que traz músicas do repertório junino em versões sinfônicas, com um concerto que acontece neste sábado, a partir das 7 da noite, na Concha Acústica do TCA, regência dele, maestro Carlos Prazeres, que vai estar acompanhado de toda a sua orquestra, quase 80 pessoas em cena tocando, e também convidados especiais como Adelmo Cazé, Del Feliz, Juliette, Laura Catarina, Letícia, Zé Honório, Zé Paulo, além do sanfoneiro e arranjador Marcelo Caldi. Ingressos, últimos ingressos, viu? À venda no Simpla.
Direção artística de Mano Góes.
Mano Góes, querido, Mano Góes. Que não para, incansável.
Cansado.
Vamos falar um pouquinho do Viva Osba, que está chegando,
claro.
Então. Vai entrar na faixa cult, essa faixa que está movimentando a Cardeal FM nos finais de semana. Vem no domingo, não é? A gente ainda não tem uma data a ser precisa aqui para você, caro ouvinte, mas podemos dizer que será os domingos.
Já estamos com o piloto pronto.
Isso é maravilhoso.
E eu, quando ouvi, me emocionei. Assim, gente, a gente está com um piloto falando sobre paixão, justamente.
Olha só,
sobre
tudo
paixão
se conectando aqui no nosso
na
papo.
Música clássica. Então, tem umas áreas incríveis. Eu explico para vocês, a gente vai conversar junto, vai ser muito legal.
E aí, o que é que você está pretendendo? Vai ter entrevista, vai ter bate-papo também com quem é da área,
olha,
convidados especiais?
A gente, nesse primeiro, vai fazer só de música, mas a partir do momento que a gente vai sentindo o clima do Viva Osba, que é o nosso programa de
rádio.
Eu amei
o nome.
A gente tem um programa de rádio com o slogan que o público criou para a orquestra.
Hashtag Viva Osba.
Hashtag Viva Osba. Então, assim, vai ter muitas surpresas, vai ser muito lindo.
Maravilha. Carlos Prazeres no Viva Osba, em brevíssimo aqui na Faixa Cult, aos domingos, das 10 às 12 da manhã, né, maestro?
Isso.
Vai ser uma experiência nova para você?
Vai ser uma experiência nova para a gente. Eu nunca participei realmente de um programa de rádio, assim, completo. Eu acho que vai ser uma programação bem intensa. Na verdade, já fiz um na Educadora, também muito legal, que até hoje passa o Faixa Educadora. É muito legal. Mas esse a gente vai ter a oportunidade de falar sobre cada faixa de uma forma. O da Educadora tem a diferença que é muito legal, mas o da Educadora a gente faz com música da própria Osba gravando. Então, um programa acaba se repetindo, porque a Osba não tem tanta coisa assim. Esse aí vai ser uma maneira da gente mostrar para vocês o que a gente escuta por aí.
Maravilha.
E é muito legal.
E aí são as preferências do maestro. Isso também
exatamente,
é muito bom, né? É aquele
exatamente.
Lado que fica dos bastidores, aquele negócio por debaixo dos panos, e que a gente vai abrir isso para você.
Exatamente.
Aqui no Faixa Cult, domingo, das 10 às 12. Viva a Osba sempre! A gente está terminando o primeiro bloco e o maestro, infelizmente, por conta dos ensaios, Balaios, por conta de tudo que está rolando nessa semana, cheia de programação, vai ter que nos deixar, e aí a gente segue com o Balaio de Gato mais meia horinha juntos. Mas eu queria lhe perguntar, para a gente finalizar, como é que fica esse coração, como é que fica a cabeça, num momento como esse, por exemplo? Vem aí esse concerto lindo no dia 6, no sábado, e na sequência vem um dos namorados, e aí não para. Como é que fica a cabeça do maestro? O que é que sonha?
Eu acho que junho talvez seja a minha programação preferida do ano. É. Porque a gente justamente se apropria desse momento íntimo, desse momento de amor do São João. E a gente fez isso em duas vertentes. Uma delas no popular, que é o nosso São João Sinfônico, talvez o concerto mais esperado da Osma no ano. E no clássico, que é esse Concerto dos Namorados. Há muito tempo que eu não regia o Concerto do Dia dos Namorados. Acho que a última vez foi em 2017, se não me engano.
Nossa,
geralmente, essa época, eu fazia o São João Sinfônico e já ia para Campinas, porque eu também estava à frente da Orquestra Sinfônica de Campinas. Mas eu agora estou monogâmico com a OSBA.
Que maravilha, a gente agradece.
Fiquei muito feliz de voltar e me dedicar mais aqui e tal. Então, vou fazer esse do Dia dos Namorados, que vai ser um programa todo de música clássica, envolvendo desde a música clássica atual, de Philip Glass, que muitos de vocês conhecem, muitos de vocês usam aí a música do Philip.